Passamos a palavra agora ao senhor Fernando Araldi, diretor substituto do Departamento de Cidadania e Inclusão Social da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério da Cidade.
Bom dia a todos. Quero agradecer o convite aqui da Comissão de Direitos Humanos para estar participando aqui dessa audiência pública, especial aqui o senador Paulo Paim e demais componentes aqui da mesa. Para falar sobre um pouco sobre mobilidade urbana, que é, vamos dizer, é um tema importante nessa discussão, e que os trabalhadores são um elemento fundamental nessa mobilidade, porque não se faz mobilidade urbana, vamos dizer, transporte coletivo sem trabalhador, sem o motorista, sem o cobrador, sem o piloto do trem. Então, é essencial que o trabalhador hoje é envolvido. Da mesma forma, a importância que a mobilidade urbana tem no seu deslocamento, vamos dizer, casa-trabalho de todos os trabalhadores no país. Hoje, nós já temos uma Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 2.587, de 2012. É um marco regulatório importante na mobilidade urbana, onde ela organiza todo o sistema de mobilidade urbana do país, onde coloca-se os princípios, diretrizes e como deve ser a mobilidade urbana no país. Eu queria falar um pouquinho sobre a política nacional. Eu acho que ela ainda não é tão divulgada. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade de a gente colocar aos trabalhadores, a todos que estão nos assistindo, que a política nacional, a importância dela. Eu queria falar um pouquinho sobre ela, porque eu acho que é importante. Vamos dizer, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, ele é composto de os modos de transporte, os serviços e as infraestruturas. Então, isso resulta no deslocamento de pessoas e cargas no território do município. Vamos dizer, a gente está tratando aqui um território menor como sendo do município. E ela tem alguns princípios, eu queria colocar alguns aqui que são importantes, que é a acessibilidade universal. Acho que isso é importante, a mobilidade trazer essa acessibilidade para todos. A eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços e a segurança nos deslocamentos são alguns dos princípios que eu acho que é importante. A equidade no acesso ao transporte público também é muito importante. A lei, ela prioriza o não motorizado sobre o motorizado, o transporte público sobre o transporte individual. Então, hoje se tem, vamos dizer, no Brasil, um transporte público que ainda não tem aquela qualidade que eu acho que deveria ter. E o transporte não motorizado também não apresenta. Hoje a gente anda no Brasil, as calçadas não são o melhor lugar para se andar, as ruas estão com, vamos dizer, um transporte individual, muito carro, então congestionamentos e tudo. Então, e o transporte público ainda não chegou num patamar de qualidade que eu acho que deveria ter. Então, hoje o Ministério trabalha muito para que esse aumento da qualidade dos serviços. Isso resulta em diretrizes da política, que é o planejamento. Eu acho que esse é o item essencial hoje no país, é uma falta de planejamento nas cidades brasileiras, no transporte público e na mobilidade urbana como um todo. Quer dizer, falta planejamento. O Ministério tem trabalhado hoje e existe uma gama enorme de recursos, já foram aplicados 90 bilhões de reais em mobilidade urbana, e agora com o Pacto pela Mobilidade Urbana foi disponibilizado mais 50 bilhões, e o Ministério se depara com a dificuldade de colocar isso em prática, vamos dizer, esse nível de recursos nas cidades brasileiras por falta de planejamento da cidade. Por que que falta planejamento? O Brasil ficou um longo tempo sem investir em mobilidade urbana e, a partir de 2009, começou-se a investir maciçamente nesse modal, na mobilidade, e as cidades brasileiras não estavam preparadas. Os municípios, as prefeituras, o governo do estado não tinham planejamento no que investir. Então, hoje, a gente se depara com a dificuldade de colocar em prática um montante de recursos dentro das cidades, por falta de planejamento. Então, a gente está trabalhando forte nessa parte de planejamento, que é uma coisa que a Política Nacional trouxe. Em seu artigo 24, ela trouxe a exigência de planos de mobilidade das cidades brasileiras para que elas acessem recursos federais. Por que disso? Para as cidades buscarem se planejar para poder ter acesso a recursos. Então, é uma exigência que a lei traz e que eu acho que é importante que as cidades se planejem. Eu acho que, sem planejamento, a gente vai continuar hoje com congestionamento nas ruas, com transporte coletivo de baixa qualidade. Por quê? Porque falta um pouco de planejamento. Outra coisa, a integração entre modos de transporte e serviço. Hoje não existe. Hoje o transporte, você sai de bicicleta, o trabalhador, para acessar o transporte público, ele não consegue, porque ele chega lá na estação, vamos dizer, do metrô, ou na estação do trem, ou no ônibus, e ele num terminal rodoviário, ele não tem como, vamos dizer, um bicicletário para deixar sua bicicleta. Então, ele não tem essa integração entre os modos de transporte. Hoje, vamos dizer, os transportes ficam individualizados, você não tem essa integração, que é importante. A política tarifária é outro ponto que está sendo debatido dentro do Pacto pela Mobilidade Urbana, que é a redução da tarifa pública. Hoje, a tarifa do transporte ela é calculada de um modo, vamos dizer, que já está implantado há muito tempo, que é uma planilha que foi feita no tempo do GEIPOT, e que não tem essa modernidade do que hoje a gente poderia ter. Vamos dizer, é a modernidade de uma tarifa, de um cálculo tarifário de uma melhor forma. Então, o que a lei traz é que hoje devem ser colocados nas cidades ser feita a concessão dos transportes. Isso é feito, vamos dizer, na maioria das cidades hoje ainda não tem essa concessão de transportes. Hoje é mais permissão e algumas cidades já fizeram, como Brasília fez recentemente. É um trabalho que não foi fácil, acho que é difícil se mudar o modo de se fazer isso, mas foi muito importante. Por quê? Porque a tarifa e o transporte foi muito mais organizado. Então, essa organização do transporte é importante. Usuários, eu acho que os direitos que o usuário tem, que é receber um serviço de qualidade, eu acho que está faltando ainda um pouco nós avançar nesse tema. A participação no planejamento, a participação social e o controle social do que é melhor para a mobilidade urbana nas cidades. A segurança e a informação. Hoje a gente não tem nem informação dentro do sistema de transporte, às vezes você chega num ponto de ônibus, não sabe que ônibus que passa lá e nem para onde é que vai. Então, acho que isso aí é um avanço que deve ser feito nas cidades, é você ter essa informação do usuário. Tá? A lei também traz as atribuições aos entes. Eu escutei aqui do colega aqui, sobre que não existia essa atribuição dos entes federativos. A lei traz o que cada ente tem a sua responsabilidade, vamos dizer, a União, o Estado e o município. Eu queria falar mais um pouquinho aqui sobre o Pacto pela Melhoria, o Pacto pela Mobilidade Urbana, que ele tem três eixos, que é o eixo da menor tarifa, mais qualidade e maior participação e controle social. Em mais qualidade e de serviço, o governo está investindo 50 bilhões de reais para que se implante esse pacto. Isso aí é infraestrutura de sistema de transporte. Está investindo em metrô, em BRT, em corredor de ônibus, em VLT, em monotrilho e vários sistemas de transporte. A menor tarifa foi criada num grupo de trabalho junto ao CAF, né, que é o Conselho de Articulação Federativa, para trabalhar essa parte de redução da tarifa. O governo já fez algumas atuações, que foi desonerar a folha, e foi feita uma desoneração tributária, que foi a redução do PIS e COFINS a alíquota zero. E uma outra parte, que é a maior participação e controle social, que a lei já traz, a importância de que tenha conselhos municipais de transporte e mobilidade urbana, para que a comunidade trabalhe esse tema de mobilidade urbana. Acho que o meu tempo está acabando aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Obrigado.
Fernando Araldi, diretor substituto do Departamento de Cidadania do Ministério da Cidade. Vamos agora para o último convidado aqui da mesa. Depois nós teremos cinco companheiros do plenário que vão fazer a palavra pela seguinte ordem: Valdir de Souza Pestana, Federação dos Trabalhadores em Transporte de São Paulo; Adailson Rodrigues, representante da Página Rodoviário na Luta, Rio Grande do Sul; Hamilton Dias de Moura, secretário executivo do Fórum Nacional de Defesa da Lei; Silvio Marinho, Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Mato Grosso. Eles podem, tanto nos seus cinco minutos que terão, expressar o seu ponto de vista ou fazer alguma pergunta para a mesa. Eu passo a palavra agora ao membro do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes.
Bom dia a todos. Senador Paulo Paim, mais uma vez é com grande satisfação que o Ministério Público vem a essa casa. Gostaria aqui de cumprimentar todos os trabalhadores na pessoa do seu Omar, presidente da CNTTT. Gostaria também de registrar aqui a saudação a alguém que faz com que isso tudo funcione, a Lone, né, que é uma batalhadora que, enfim, realmente torna tudo isso possível. E gostaria de dizer que eu acho que Deus, se alguém tinha dúvida se ele existia, não pode ter mais, porque realmente essa audiência pública foi absolutamente providencial, colocada como que quase que de maneira divina, no momento correto, e, penso eu, abrindo a oportunidade para que nós possamos manter o maior avanço já visto no transporte rodoviário de carga e de pessoas nesse país. Como já dito, há 40 anos, aqui o seu Omar testemunhou o início de uma grande batalha pela defesa do motorista. E nós tivemos esse debate, ele vem amadurecendo ao longo desses 40 anos, e nós temos agora uma certa situação de perplexidade. Falamos hoje aqui sobre o Estatuto dos Motoristas, que é o estado da arte em termos de proteção desse profissional. O reconhecimento de que se trata de uma atividade penosa, o reconhecimento de que esse motorista deve gozar de proteções especiais para que possa desempenhar adequadamente a sua missão. Mas, por outro lado, temos já uma conquista consolidada, a Lei 12.619, sendo covardemente atacada sabotada desde o início da sua vigência, senador, e sabotada conscientemente em busca de um único interesse: a transferência indevida de mais de 60 bilhões ao ano de custos que deveriam ser suportados pelo contratante do frete rodoviário brasileiro para o bolso dos trabalhadores, da sociedade em geral. Aqui foi dito o enorme custo, hoje na casa dos 40 bilhões por ano, com relação a mortos e feridos, suportado pelo SUS, parte pelo INSS. 16 bilhões desses 40 bilhões correspondem a acidentes envolvendo caminhões e ônibus. Aqui foi dito também que 2.900 pessoas, o doutor Alceu colocou com muita propriedade, morrem a cada ano nas rodovias federais policiadas. Nós temos pelo menos 4 mil mortes, quando considerada toda a malha rodoviária brasileira. Nós temos um doutrinador, na verdade, um grande filósofo, Kant, que dizia o seguinte, e aqui é importante, para definir dignidade. Kant dizia que dignidade é tudo aquilo que não pode ter preço. E o que o sistema... Obrigado. E o que o nosso sistema, cuja a Lei 12.609 vem modificar, o sistema de transporte fez? Ele precificou a vida desses motoristas. Os nossos motoristas hoje, eles têm preço. 4 mil pessoas morrendo a cada ano em troca de 62 bilhões que deveriam ir para o bolso, ou custar, melhor dizendo, ao bolso do contratante de transporte, mas sai do bolso da sociedade. Então, nós pagamos duas vezes. Nós pagamos 62 bilhões para matar 4 mil motoristas e usuários de rodovia a cada ano. E é em busca da manutenção desse sistema que grupos, sem o menor senso de humanidade, nós estamos aqui discutindo questões básicas do ser humano, sem o menor senso de humanidade, de amor ao próximo mesmo, vem lutando para destruir uma lei que busca reestruturar e tem condições de reestruturar esse sistema sob o primado da dignidade humana, do respeito ao ser humano, e a segurança no trânsito. E por que, dizemos isso e afirmamos com convicção? Porque a Lei 12.609, desde o seu início, já salvou mais de 1.600 pessoas. Então, busca-se hoje, com o projeto 4246, senador, trocar uma lei que já salvou quase 2 mil pessoas por outra, por um outro sistema que agora vem... O projeto legitima o sistema anterior, um sistema que mata 4 mil pessoas ao ano. Então, eu reputo absolutamente providencial essa oportunidade que Vossa Excelência abre para que nós tenhamos, agora sim, legítimos motoristas tendo a oportunidade de se manifestar em defesa dessa grande conquista para toda a sociedade, não apenas para os motoristas. E nessa batalha, nessa luta desigual, porque o dinheiro fala alto, e esses grupos têm muito dinheiro, esses grupos... Nessa luta desigual, muita desinformação foi passada. Nós tivemos várias fases. Assim que a lei entrou em vigor, um grupo que não representa motoristas promoveu paralisações no país, pagando, inclusive, chapas para parar a rodovia, dizendo que era motorista. Isso aconteceu de novo na Câmara, agora, por ocasião da aprovação desse projeto. Pessoas... servidores terceirizados da limpeza recebendo R$20 a R$50 para poder se passar por motorista e aprovar um projeto que nega dignidade aos motoristas. Isso é absolutamente inaceitável. O fórum, acertadamente, já pediu providências, mas mais do que isso, nós precisamos é corrigir esse grave erro que estamos para cometer. E é esse o momento. E quando digo desinformação, é que devemos reconhecer a habilidade daqueles que trabalharam por esse texto. Foram extremamente hábeis. E aqui, hoje, eu coloco de público uma grande decepção, mas também agora, nesse momento, uma grande esperança. Eu já fui resgatar, senador, trabalhador escravo lá no norte do Mato Grosso, Dr. Zé Pedro, na época, chefiando o Mato Grosso, a nossa procuradoria no Mato Grosso. Final do ano passado, fui resgatar trabalhadores no Pantanal, e sempre ao lado do movimento sindical, porque o movimento sindical, nós acreditamos que não há defesa dos trabalhadores sem um movimento sindical sério.